Antropoceno? Eu já ouvi falar em lixoceno. É a mesma coisa? Que doença é essa, doutor?
Terra, tente se acalmar, descansar. O mais importante agora é estabilizar os seus sinais vitais, melhorar a sua oxigenação.
Doutor, quero sair daqui. Sair por aí.
Serei honesto, Terra. A sua situação é grave. Muito grave. Os exames mostram desequilíbrios importantes. Essa desarmonia está te levando ao colapso. Agora é descobrir a causa.
Mas eu sempre fui cheia de vida. Saudável. Eu tô com muita falta de ar. Parece que tem fumaça pra todo lado.
Respira, Terra. Vamos te dar todo o suporte, tá bem?
O que eu mais quero é respirar em paz. Obrigada, Dr. Cruz. Muito tempo que ninguém cuida de mim assim.
Eu sei. Pra senhora entender, o que mais me chama a atenção agora é o que a gente chama de acidose, que é o excesso de ácido no seu sangue. Isso quer dizer que tem muito gás carbônico no seu organismo. Se eu pudesse te comparar a um planeta, Terra, diria que está poluída, em franco aquecimento. Aquecimento global. Não há sistema que resista. Um clássico do antropoceno.
A situação não está nada fácil para a Terra. Ela deu entrada no hospital já em colapso.
Caos. Colapso, é tudo junto. É um calor sem fim. Coração quase parando. Uma falta de ar. Enjoo, vista cansada.
O Dr. Cruz fez de tudo. E ele até conseguiu reverter o pior. Mas hoje ele está dedicado a entender melhor os sintomas e mais, a causa desse mal vivido pela Terra. Apesar de... Bom, eu disse apesar de todos os indícios levarem ao... Antropoceno. É também chamado de época do colapso do meio ambiente. É a época da história da Terra que tem nada mais, nada menos que a digital humana, para o bem e para o mal. É a época também que a humanidade está deixando a sua maior pegada ecológica. Eu sou Adriellen Alves, sou jornalista de ciência. Este é o episódio 2 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Vamos combinar, né? A palavra ainda não é familiar no nosso vocabulário. Antropoceno. Antropoceno. Uma coisa a gente sabe, é uma paroxítona porque tem ênfase na penúltima sílaba, mas decididamente não está no nosso vocabulário. Isso a gente sabe.
Pelo nome difícil de falar, tô achando que isso é uma doença rara, viu? Sei lá. Ai, saudade de quando meus problemas eram tipo glaciação, resfriamento, holoceno.
E vamos além, a Terra não está tendo tempo nem de entender, assimilar tudo o que está acontecendo, gente. É treta em cima de treta, é problema chegando de galera. E mais, em velocidade, ó, express. Tudo muito rápido, acontecendo muito rápido.
Doutores, sobre o caso da paciente do leito 2025, a senhora Terra, temos órgãos vitais impactados. Pulmão, coração, intestino e todo o sistema cardiovascular. Terra segue com a pressão instável.
O Dr. Cruz, ele já até se adiantou em comparar a Terra, que é essa nossa personagem principal aqui no podcast, a um planeta. Isso para quê? Para que ela entenda qual é a sua situação e para que ela entenda a gravidade do caso. E passando aqui da radionovela para a vida real, a Terra diversa, ela é rica em vida nos mares, ela é rica em vida na terra firme, no ar, abundante em água, em oxigênio. Ou seja, a Terra rica, mas está o quê? Adoecida. E ela está adoecendo diante dos nossos olhos e pelas mãos da humanidade. Estamos falando aqui da época do aquecimento dos mares. Esses termômetros que estão lá nas alturas, de secas históricas, das cheias que são avassaladoras, saem levando tudo, e da poluição do ar, eu tenho ainda os incêndios que são sistemáticos, por todos os lugares. Do efeito estufa, quem nunca ouviu falar? E mais, da produção e do consumo exagerados, do desperdício. A gente está falando aqui de extinção de espécies.
Socorro! Socorro!
Entendeu? Então, agora estamos falando sim da grande aceleração. Estamos falando sim do antropoceno. Bora lá, antropoceno. A palavra vem do grego antropos, que significa humano, e kainos, que significa novo, recente. Esse termo ele começou a ser usado ali pela década de 1980 pelo biólogo norte-americano Eugene Stürmer. Só lá pelos anos 2000 é que o termo antropoceno foi então popularizado com o químico holandês Paul Joseph Crutzen. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1995. E de lá para cá, nestas últimas duas décadas, o termo foi ganhando espaço, foi ganhando força nas discussões científicas, acadêmicas, ganhando também mais lugar nos jornais, nas manchetes. E, timidamente, ele tem chegado às ruas.
Nunca ouvi falar e eu acho que deve ser algum animal.
Faço ideia, tem alguma coisa a ver com coisas, relíquias, sei lá, coisas antigas, antro. Deve ter alguma coisa do passado. Quando a gente fala de antropologia, a gente está falando de coisas antigas. Então deve ser alguma coisa antiga relacionada com esse seno, que eu não sei o que é.
Eu não sei o que é antropoceno. Eu já ouvi falar em algum lugar, mas não lembro o que é.
Eu já tinha visto em alguma prova que cobrava. Tinha um texto que falava sobre isso, que antropoceno era uma época geológica, né? A atual. Acho que é isso.
Eu disse timidamente, gente. Na prática, e aqui em bom português, tá? Significa as mudanças biológicas, as mudanças químicas e físicas que são irreversíveis, que estão feitas no planeta a partir da ação humana. É a mão humana interagindo no meio ambiente.
Ai, 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 vamos precisar de uma junta médica especializada. Será um grande desafio confirmar que a Terra enfrenta o controverso antropoceno.
Mas por que que é tão controverso, Dr. Cruz, esse termo? Por que que a gente não pode usar esse termo? Você deve estar se perguntando isso, né? A gente não está vendo aí, diante dos nossos olhos, tantas intempéries? Vamos olhar aqui rapidinho para trás e vamos olhar para o Brasil. Tô nem falando de planeta todo. Foi enchente no Rio Grande do Sul, secas assoladoras da Amazônia e o fogo no Pantanal. Por que que a gente não pode cravar, então, esse diagnóstico para a Terra? Vamos para um papo reto. O que que importa aqui em relação ao termo? Para a geologia, que é essa ciência que estuda a composição, estrutura e a evolução da Terra, a gente não fez ainda essa transição de épocas geológicas, tá? Do Holoceno para o Antropoceno. Não. A gente ainda não chegou lá para a geologia. E um rápido refresco aqui na memória para quem ouviu o primeiro episódio sobre a divisão do tempo da Terra. Não ouviu? Como assim? Volta, por favor, aí uma casinha do jogo e começa do começo, por favor. Vamos lá.
Em quase 5 bilhões de anos, o planeta já resfriou, aqueceu, congelou, inundou, uniu e separou continentes. O tempo dessas transformações foi dividido em éons, eras, períodos e épocas geológicas. Calma, calma aí. Bora se situar? Pode levantar a mão aí quem está no éon fanerozoico, da era cenozoica, do período quaternário. Levantou a mão? Pode levantar. Sim, você está, eu estou, enfim, humanidade presente.
Sacou, então, como é que na escala do tempo geológico, a gente ainda está no período quaternário, na época Holoceno, que foi iniciada ali cerca de 12 mil anos atrás? Por quê? Porque para a geologia o critério é muito rigoroso. A mudança de época para a geologia só se dá a partir de um registro fóssil entre as camadas rochosas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ter algo visível, perceptível. Essa discussão ela não é nova, tá? Ela já foi, voltou durante mais de uma década. Até que o carimbo, a batida do martelo, escolhe aí o que você prefere, veio em 2024. E qual foi a batida de martelo? Seguimos Holocenos. Ou Holocenas, ou Holocenes. Gente, fica à vontade. E foi por 12 votos a 4 que o Comitê da União Internacional de Ciências Geológicas não confirmou que migramos para o Antropoceno. 12 a 4, minha gente. Quem aí lembrou do 7 a 1? Praticamente o fim do mundo, né? Bom, mas voltando ao que interessa, vamos voltar aqui para o podcast. Acompanha comigo a explicação da professora Adriana Alves, ela que é do Instituto de Geologia da USP, a Universidade de São Paulo.
Para todas as anteriores, a gente tem uma associação rochosa distinta ou uma associação fossilífera distinta, algo que marca aquele período como sendo único, diferente daquele que vem depois e diferente daquele que o precedeu. Do ponto de vista estritamente estratigráfico, o antropoceno não existe. Porque se você tiver que ter uma associação já feita com um padrão muito distinto, que você tem certeza que vai ficar registrada no livro geológico, né? Como um horizonte ali que você, um geólogo daqui, sei lá, 100 mil anos vai olhar e vai falar, olha, o antropoceno. É como se a gente estivesse rodando o filme pra frente. Eu entendo, do ponto de vista científico, eu entendo a não inclusão do antropoceno como um período geológico distinto. Do ponto de vista político, a gente perde. Seria uma chance de publicizar de uma maneira que é muito fácil de entender, de, olha, a geologia eu sei que é uma, quem manda é Gaia, mas nós estamos causando mudanças numa velocidade e numa dramaticidade tão grande que é impossível que isso não fique registrado na história da Terra daqui pra frente. Mas existe uma carta de critérios que um determinado período tem que obedecer para que seja chamado, para que seja individualizado, né, como um extrato à parte na nossa carta do tempo geológico. E o antropoceno ainda não gabaritou, digamos assim, os critérios. Uhum. Eu acho que vai gabaritar, eu acho que vai mudar e não vai demorar muito.
Percebeu aí o tamanho desse BO? BO mesmo. Para a geologia, os elementos da nova época, que também são chamados de os pregos de ouro ou golden spike, eles têm que estar impressos, visíveis, ou seja, precisam estar sedimentados em escala planetária. Representa assim uma marca na história do planeta, literalmente. E quais seriam então, vamos pensar junto aqui, quais seriam então os fósseis, as marcas da nossa época? Eles são chamados também, sabe de quê? De tecnofósseis. São o plástico, por exemplo, o concreto, a gente vê muito isso. Mas embora eles sejam encontrados nos mares ou nos montes, no solo também, ainda não foi considerado suficiente. Não que a gente queira mais, hein? Não é isso. Mas para que fique claro... Para a geologia, essa ciência, a gente não mudou de época geológica. A gente segue Holoceno.
Data venia, do latim, dada a permissão. Há controvérsias, meritíssima.
Mas, vamos lá, mas, entretanto, porém, como a ciência é ampla, ela é distinta, ela é complexa...
O que é importante a gente entender é que os geólogos, eles negaram, digamos, eles refutaram essa proposta do antropoceno como uma nova época geológica. Mas essa discussão, ela continua em outros campos do conhecimento. Sim. Então, assim, essa discussão ela ainda continua muito viva, né? Apesar dessa negativa dos geólogos. Então, em termos gerais, para os nossos ouvintes, nossas e nossos ouvintes, entenderem, é isso. A proposta de uma nova época geológica, que ainda encontra muita resistência entre os geólogos, mas que tem muita vivacidade e muito interesse em outras disciplinas, que aí incluem as ciências do sistema Terra e as ciências humanas e sociais também. Então, esse debate, apesar da negativa dos geólogos, ele está muito vivo, ele não termina, né?
Em resumo, como acabou de explicar aqui a Dominique Miranda, a pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, essa história, gente, não para por aí. E ainda na vibe da nossa figura de linguagem, a rainha desse podcast, a metáfora, para vocês. É vida que segue, é toca o baile, é pano pra manga, é bola rolando. Gente, ficou explicada essa parte controversa do antropoceno? Embora muito discutida na última década especialmente, a mudança de época não foi aceita pela geologia. É isso. Mas o termo antropoceno, ele ganhou vida própria. É isso também. E ele segue sendo uma referência quando a gente fala em mudança climática, quando a gente fala em extinção de espécies. Além disso, a gente vê, a gente sente na pele as revoluções ultra rápidas, ligeiras do clima, é ou não é? Bom, quem mora aqui em Brasília, como eu, há muitas décadas, eita que agora eu acho que eu entreguei a minha idade. Lembra, por exemplo, que aqui em Brasília era muito frio no mês de junho, julho, que era o inverno. Era um frio desesperador. Bom, eu tô falando isso aí na década de 80, década de 90, e eu entreguei de novo aqui a minha idade. Bom, o fato é, vamos nos apegar aos fatos, o fato é que agora, julho, junho, aqui em Brasília, você usa no máximo um casaqueto, um paninho assim. Antes era luva, touca, casaco, era um frio desesperador. E por aí, você tem percebido também alguma diferença na sua cidade, no lugar que você nasceu? Tá mais frio, tá mais quente? Como é que estão os períodos de chuva? E os períodos de seca? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer.
De volta ao Brasil, hora da previsão do tempo. Lara já está aqui com a gente. Ontem você falou do calor intenso pelo país, mesmo a gente estando aí no inverno, né? E agora, qual é o destaque de hoje?
O destaque ainda é o calor, Catiúcia, já que as temperaturas elas continuam elevadas pelo país. Nessa área em vermelho aqui no mapa, o estado é de emergência, já que a umidade aqui está abaixo dos 12%.
Mas aí a gente vai para uma pergunta. Quando é que foi que toda essa ação humana sobre o clima começou? Quando? Que homem que deu o passo zero para iniciar esse problema com o meio ambiente? Esse ainda é também um tema sem consenso, acredita? O Homo sapiens está na Terra há milhares de anos, mas tem algumas linhas de pesquisa que defendem inícios diferentes da chamada época humana ou antropoceno. Aí eu vou citar bem rapidinho aqui para a gente só ter esse desenho, essa ideia do que seria. Tem teorias que dizem, apontam, que o antropoceno iniciou lá no início da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás. Há também aquelas que indicam a Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, e a queima de combustíveis fósseis como as grandes detonadoras da época da ação humana. E por falar em detonações, as detonações nucleares na década de 50 também são aceitas como uma das alternativas para o início do antropoceno. Quem vai contar isso pra gente aqui agora é o André Felipe Cândido. Ele é pesquisador e historiador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz.
Daí o nome antropoceno, antropos, né, que tem a ver com humanos. É porque a raiz desses distúrbios, dessas perturbações, desses mecanismos planetários, teria a ver com ações humanas de diversas ordens, como intensificação da agricultura, intensificação da pesca, intensificação da própria atividade industrial, ou seja, uma série de atividades que nos últimos séculos, sobretudo, teria ocasionado essa perturbação desse sistema. Então, várias características, na verdade, poderiam ser atribuídas ao antropoceno. Por exemplo, a ocorrência de eventos climáticos extremos, né? E não por acaso, as mudanças climáticas, a gente pode considerar as mudanças climáticas como o fenômeno mais visível e mais debatido do que é o antropoceno, mas o antropoceno, na verdade, é um conceito que ele delimita mudanças muito mais amplas do que as mudanças climáticas, porque o clima é só uma dimensão de funcionamento desse sistema. Uhum. Mas um outro ponto importante do antropoceno é, por exemplo, a chamada crise de perda da biodiversidade, ou seja, uma taxa extremamente acelerada de extinção de espécies, que é algo que já ocorreu em outros momentos da história geológica do planeta, mas que agora estaria ocorrendo em uma taxa muito acelerada.
O André Felipe fala ainda que todas as linhas, todas, são unânimes em dizer que tem dedo, tem digital, né, da espécie humana nesse rolê.
Aí está ela, a causadora, a espécie humana. Essa colônia superpopulosa e com organização complexa. Não entende que se agride a Terra, mata a si mesma? Uma questão de tempo.
É impressão minha ou essa pobre e populosa colônia de humanos se acha no direito de mandar em tudo? Acordem, que soberba!
A queima desenfreada dos combustíveis fósseis, adicionada ao crescimento populacional e o aumento da expectativa média de vida e, consequentemente, o aumento da demanda por recursos como energia e alimentos, causou uma devastação ecológica de dimensões épicas. Na verdade, não é o homem que é o primário, mas a Terra. Como a sabedoria indígena de milênios intuiu muito bem, tudo o que fazemos e construímos depende da Terra e tudo o que precisamos vem dela. Se já não precisamos caçar e colher frutos para o nosso sustento, as atividades agropecuárias, a mineração e o extrato de combustíveis fósseis são atividades violentas, que cortam a terra em pedaços, devoram florestas e poluem o ar e as águas. Por 10 mil anos, essa tem sido nossa atitude com o mundo natural, tratá-lo como nossa propriedade, seus recursos como os nossos pertences, o seu uso nosso direito.
E na voz de Tiago Regotto se faz presente aqui no nosso podcast o astrofísico Marcelo Gleiser, que integra também aquele movimento que eu falei no primeiro episódio, aquele movimento mundial de cientistas em defesa do planeta Terra. O trecho é do livro O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade, que foi lançado em 2024. Como conta a mitologia grega, é a híbris, uma forma de soberba, de arrogância. É ela que faz o ser humano ultrapassar cada vez mais os limites. Essa híbris, né, como a mitologia grega retrata, ela provoca uma fúria da natureza. É um ímpeto bem ambicioso que coloca em risco tudo. A harmonia da vida na Terra, de todas as inúmeras espécies, coloca em risco a harmonia do cosmos.
Terra! Como tem passado? Trago notícias. Ao que tudo indica, o que tem mesmo causado toda essa sorte de mal-estar é o antropoceno.
Tem tratamento, doutor?
Tem uma estratégia, mas antes preciso reunir a melhor equipe para salvá-la.
A cada minuto que passa, a sensação que eu tenho é que eu... vou explodir.
No terceiro episódio, um mergulho no esgotamento da Terra, passo a passo. Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. É uma coprodução da empresa Brasil de Comunicação e da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou Adriellen Alves, sou responsável pela idealização, pelo roteiro e pela apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Lucchesi e de Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. A locução de trechos do livro do Marcelo Gleiser é do Tiago Regotto. Fazem parte da comissão tecnocientífica Carlos Henrique Assunção Paiva e Dilene Raimundo do Nascimento, da Casa de Oswaldo Cruz. Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Ambas são unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Os atores são Georgiana Góes e o Pablo Aguilar, que é do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção ficou por conta de Adriana Ribeiro e Vitor Ribeiro. A operação de áudio é de Álvaro Seixas, Thiago Coelho, Egbert Martins, Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios de André Felipe Cândido e Dominique Miranda de Sá, da Casa de Oswaldo Cruz da Fiocruz, além do acervo da empresa Brasil de Comunicação. É isso aí, até a próxima!